Olá, ouvinte da CBN Cascavel. Estamos começando a primeira edição do podcast SESI Segurança e Saúde. Eu sou a Beatriz Bruneta e estou aqui hoje com Emanuel Biasi Anzorena, engenheiro de produção, engenheiro de segurança do trabalho, com especialização em engenharia da qualidade e atualmente é coordenador de segurança do trabalho e ambiental da Nutriplan e Nutriplast. E com Antônio Iurco Neto, consultor na área de saúde e segurança para a indústria, atuando na área de gestão de absenteísmo e higiene ocupacional, especializado em enfermagem do trabalho pela Embrap. E eles estão aqui hoje para bater um papo sobre segurança da indústria e dos seus trabalhadores, com o tema central, por que se preocupar com a saúde dos colaboradores? Muito obrigada por estarem aqui hoje, sejam muito bem-vindos.
Obrigado, Beatriz. Agradecemos a oportunidade aí de poder estar trazendo aí à tona esse tema, né, que é tão importante para a questão da indústria, né, dos empresários como um todo, principalmente nesse momento que a gente tem tido a retomada, né, da produção industrial aí logo após a pandemia. A gente acredita que isso agora vai começar a crescer muito. Então, essa questão de saúde e segurança ela é muito importante, principalmente nesse momento agora que a gente está voltando a retomar as atividades industriais aí, né, Manuel?
Perfeito, Antônio. Obrigado, Beatriz. Antônio, obrigado pelo convite, né? Sem dúvida, é um tema muito importante para nós, dentro das organizações, dentro das empresas, né? Tratando um assunto de extrema importância, que é a questão da saúde do colaborador, né? E acredito que a gente vai poder contribuir bastante aí com alguns cases, algumas informações que a gente vem já trabalhando, né? Principalmente agora pós-pandemia, né? Acredito que é um marco aí em relação às legislações também, a atualização das NRs, que também acabaram contribuindo, né, para a gente tratar de uma forma mais serena, de uma forma mais efetiva, né, na questão da saúde do colaborador.
De acordo com a Agência Europeia para Segurança e Saúde do Trabalho, para cada 1 euro investido em SST, o retorno é de 2,2 euros. Afinal, competitividade e produtividade está diretamente ligado à saúde e segurança do trabalho. Isso deixa claro que a relação entre produtividade e saúde é condicional. Ou seja, sem saúde não há produtividade e sem produtividade, consequentemente, as empresas lucram menos. Vocês acham que hoje as empresas estão olhando por esse lado, se preocupando em investir na saúde dos colaboradores?
Sem dúvida, né, Beatriz? Eu acredito que agora é um desafio para as organizações, principalmente o período pós-pandemia, né? Foi um marco aí para as empresas e para as organizações. Quem estava mais preparado conseguiu ter uma retomada da produtividade muito mais rápido, né? Devido ao período ali de colaboradores que ficaram em home office, colaboradores que tiveram que ser afastados, a gente ter todo o mapeamento de colaboradores com comorbidades, né? Acredito que esse é um ponto importante, né? Quando a gente fala a questão da produtividade e a questão da saúde, elas estão diretamente relacionadas, né? E eu acredito que esse período pós-pandemia ficou muito mais claro para as organizações que estão mais preparados nesse sentido, né? A gente percebe aí muito agora que está em evidência a questão de ESG e a questão das ODS, né? É que o mercado financeiro começou a enxergar melhor, né, essas organizações que estão com essa estrutura preparada, né? E eu acredito que as empresas também estão se preparando para isso, né? É um caminho hoje sem volta, né, para a questão da organização estar preparada nesse sentido, né?
Vamos aproveitar a fala do Manuel, muito bem colocado, e vamos pensar assim que as empresas elas são movidas por pessoas, são movidas por um corpo humano, vamos dizer assim, que se a gente colocar como uma máquina, e se ela não tiver ali com a manutenção preventiva, vamos dizer assim, né, com todo o cuidado, com todo o zelo que a gente tem como qualquer outra máquina, vamos colocar dessa forma, ela não vai produzir, ela não vai render como deveria render. Então, essa questão da saúde e segurança, né, você promover a saúde e segurança para os colaboradores da indústria, ele é fatalmente ligado à produtividade. Principalmente nesse momento que a gente tem falado também muito de questão da doença mental, né? síndromes que têm aparecido, doenças depressivas, às vezes até a própria tristeza, né, do dia a dia aí. Se as empresas não começam a investir nesse lado, vai perder produtividade, porque você é uma pessoa desmotivada, uma pessoa não agregada, com a saúde debilitada, enfim, ela não vai produzir da mesma forma que uma pessoa saudável. Se a gente pensar, né, um carro ali que está com algum defeitinho aqui ou ali, ele não vai produzir da mesma forma. Vamos pensar que o organismo humano é da mesma forma. Então, o investimento nessa manutenção, vamos dizer assim, né, que as empresas colocam e que foi colocado, tanto para a parte física e mental do trabalhador, e hoje a gente tem a NutriPlan como uma das empresas parceiras nossas, né, do SESI, aí, fazendo ótimos trabalhos aí com relação a isso, né, se desenvolvendo, trazendo essa questão de saúde e segurança de uma forma muito consistente, né, e fazendo com que a produtividade aumente. Isso, né, Manoel, é nítido nos dados. Quando você percebe que a empresa começa a investir em saúde e segurança, e você começa a ver a questão do absenteísmo, a questão de produtividade, eles estão ligados diretamente. Porque pense, uma pessoa que falta por algum motivo de saúde, né, uma pessoa que, e pode ser qual, a produção vai ser impactada. Porque, veja, a produção ela tem um X de pessoas lá trabalhando, né? Então, se você tem uma ausência de um trabalhador pela questão do absenteísmo ou uma baixa produtividade do próprio trabalhador por questões mentais, né, e mais uma vez trazendo a pandemia que fez pesar muito nessa questão mental das pessoas, né, então, assim, o investimento, ele é tudo para a produtividade, né. E feliz as empresas que conseguem perceber isso, né, diagnosticar, porque também é um diagnóstico, né, Manoel e Beatriz?
Exato.
Que você faz para onde você vai atacar. E quando você entra nessa parte de saúde e segurança, não tem outra saída. É segurança para o trabalhador saber que ele está trabalhando em um ambiente seguro, né, monitorado e que tem todas as condições de ele trabalhar da melhor forma possível e buscando ter a saúde para que ele chegue motivado, que ele tenha assim, a vontade de produzir, né?
Isso. É aquilo que tem dentro das empresas. Engajado, né? Exato.
Esteja engajado. Exato. E uma pessoa doente, a gente sabe que a gente, às vezes, ok, acorda e tal, mas se você não está legal, você não vai produzir da mesma forma. Então, o investimento nisso, na qualidade de vida do trabalhador, que é muito importante, que hoje vai além, né? Quando a gente fala em saúde e segurança, não é só uma questão de passar no médico, verificar como está nos exames periódicos. Vai além. Vai de como que a pessoa está dentro da empresa, como que ela é acolhida, alimentação. Hoje a gente tem que pensar na promoção da saúde, né? Então, promover a saúde, como qualquer, vamos dizer assim, máquina também, se a gente falar do corpo humano, se você não tem uma prevenção ali, uma alimentação saudável, né?
Uma atividade física,
algo que às vezes você tem que envolver no decorrer do dia dele, da empresa. Uma ginástica laboral, que às vezes você precisa ter, né? Tem um momento que o trabalhador vai fazer aquele movimento, né, para liberar a parte osteomuscular, né, então você aí já não ataca diretamente com a produtividade.
São hábitos que as empresas têm que incentivar tanto para fora, né, porque não adianta ter tudo isso dentro da empresa e no estilo de vida da pessoa, do colaborador, ele não pratica isso. É uma coisa que a empresa pode ajudar a incentivar a levar para fora de casa. E eu achei muito importante isso que você colocou também, da questão de saúde mental. Porque as psicopatologias também são um problema. E ainda é um tabu isso dentro das empresas. Muitos colaboradores chegam até a esconder que possuem algum tipo de transtorno, porque acha que isso pode acabar afetando o seu trabalho. Mas, na verdade, é uma coisa que também precisa ser investigada. Tem que ter um tratamento, porque é uma doença também, né?
Perfeito.
Exatamente. E como qualquer doença, é lógico, tem que ter uma avaliação, né? Principalmente essa questão as doenças mentais como um todo, né? Outro dia eu li uma reportagem de quanto é difícil, né? Porque às vezes a doença mental ela não aparece assim de uma hora para outra, ela vai se construindo, ela vai evoluindo, e quando você vai perceber isso, ela já está num estado que a reversão é muito difícil. Então, ações de preservar, daí voltando mais uma vez, de saúde e segurança é prevenção, é você agir antes de acontecer. E é difícil quando a gente fala em doença mental, que é uma coisa que às vezes vem muito silenciosa e vai gradativamente. Então, trabalhos internos que a empresa faz, né, com parcerias com profissionais qualificados para isso, identificar de forma antecipada aí, com monitoramento da questão dos atestados, do absenteísmo que a gente fala, né? E buscando soluções para isso, né? Olhando, levando para o empresário, porque de fato a gente olha, né, Manuel, você, o empresário, às vezes o dono, ele vai ver números, né? Ele não vai estar sempre na produção, vai ter que levar fatos e dados, né? Meses aí, para que ele faça. Não, beleza, então vale a pena investir, né? Então, e nem sempre é fácil.
Então, aproveitando, dá uma dica para os nossos empresários e empreendedores que estão nos assistindo. Como que eles podem fazer isso? Por onde começar a investir na saúde dos colaboradores?
Isso, assim, né, Beatriz, até aproveitando, então, essas dicas, né, que a gente pode estar contribuindo aí, o primeiro passo é a gente criar essa cultura com o colaborador do autocuidado. Ele tem que perceber que ele tem algum problema, né, e nós, dentro da organização, nós estamos agora atuando, né, de uma forma proativa, né, buscando um acompanhamento mais próximo dos colaboradores, né. Eu acredito que a própria legislação, o próprio PCMSO contribuiu muito nisso, de a gente não trabalhar só na parte reativa, né, quando algo acontece com o colaborador. Então, a gente vem fazendo todo um trabalho proativo no sentido do atendimento com o colaborador. Então, a gente fez todo um mapeamento da parte das comorbidades, doença que cada um tem, né, para ser tratar, desde a parte de saúde mental também, né, e a questão das comorbidades em si, e a gente vem fazendo todo um trabalho de acompanhamento e diagnóstico, né, aqui internamente, junto com o SESI também, nesse sentido, desde a parte lá do nosso periódico, da onde o colaborador relata, né, toda a situação, tudo que ele vem passando, algumas situações, e a gente traz isso para dentro da empresa, e a gente já começa a fazer as ações, né. Então, isso tem ajudado muito nesse sentido, pessoas que mudaram o estilo de vida, começaram a frequentar uma academia, né, começaram a fazer um tratamento mais próximo com a questão psicológica. Então, assim, isso tá sendo bem legal, bem bacana, assim, nesse sentido, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo junto com os colaboradores. E isso faz com que o colaborador ele se sinta parte da empresa, né? A Nutriplan, ela tem um lema, né, que é cultivando a vida, e para nós isso é muito importante, né, a questão da saúde do colaborador, né? Então, a gente traz isso e faz com que ele se sinta cuidado e, ao mesmo tempo, ele também busque esse autocuidado, né? Desde da forma de se alimentar, buscar um estilo de vida diferente. Então, a gente vem promovendo isso, né? Agora, recentemente, a gente vem fazendo a campanha do Outubro Rosa. A gente trouxe a unidade de saúde aqui para dentro da empresa para fazer esse autoatendimento, fazer esse atendimento com as nossas colaboradoras, né, falando agora do Outubro Rosa, né, então a gente trouxe, né, a saúde primária para dentro da empresa, né, e faz com que as colaboradoras busquem esse tratamento já aqui dentro da empresa, né, então isso é um ponto importante que a empresa vem promovendo, né, e eu acho que isso é algo bastante bacana para as empresas também usarem como exemplo, né, de buscar isso e fazer com que o colaborador busque essa atenção primária, né, que muitas vezes elas acabam não indo, né, porque às vezes por causa do horário da empresa, dificulta ela fazer essa atenção primária, né, da parte de saúde, e a gente acaba promovendo isso dentro da empresa também, né. Então elas se sentem bem nesse sentido, se sentem acolhidas, né, que a empresa está preocupada com a saúde delas, né? Então é bem bacana nesse sentido aí também.
E veja como que o Manuel trouxe é muito importante, né? Essa questão da prevenção primária ali, né? De se preocupar de fato com o colaborador, né? Desde algo que foge a essência do que seria a saúde e segurança para dentro da empresa, você extrapola isso, né? E quando você se extrapola isso, você fala, putz, mas a empresa se preocupa comigo, se preocupa com a minha saúde, não só enquanto eu estou lá, mas, né, traz benefícios para que eu cuide da minha saúde. Então, quando a empresa traz isso, né, e buscando a parceria correta, a parceria certa, e trabalhar de forma multiprofissional, né, Manuel? A gente tem a equipe SESI tendo aí acompanhado, tendo o médico do trabalho, conversado com o médico da empresa, os engenheiros, os técnicos do SESI têm ido dentro aí da empresa e feito todo o levantamento, construído as coisas junto com a empresa, né? Então, buscar essas parcerias e pessoas que têm esse conhecimento, que possam dar esse suporte, né, para os colaboradores, é fundamental. Então, essa questão de você trabalhar, né, a gente falou preventivamente, né, em todas as questões, em todos os lados, já faz com que a pessoa fale, poxa, mas aquela é uma empresa ali que faz a diferença, que se preocupa comigo, não só pensa no dia a dia, mas vai além, né? Então, a gente tem trazido bastante coisa, até a própria campanha de vacina da gripe, que a gente tem, né, nos meses de início de ano, como veio a pandemia, veio a questão da gripe aí, a gente também tem entrado bastante com essa questão preventiva, né, utilizando o imunológico, e é essas ações que fazem a diferença. Então, como você disse, se fosse dar dicas para os empresários, seria isso, seja preventivo. Use toda a metodologia, todo o know-how que às vezes empresas, e aí eu trago, né, o SESI como um know-how, com uma experiência que tem aí, e parceria com as empresas, sabe? Construindo isso de forma sólida. Eu acho que é isso que é o ponto, né? E quando você consegue ir ali em loco e visitar e trocar ideia com a equipe multidisciplinar, né? É fantástico. Você vê uma construção. Então, e desafio, eu acho que, voltando mais uma vez quando o Manuel falou, trabalhar a saúde e segurança é um desafio, e se você não estiver muito próximo da equipe da empresa, com a equipe que está prestando o serviço, e olhando como um todo, o desafio se torna muito mais difícil, né? Mas a gente tem tido uma parceria muito boa aí, né? Já de anos, na realidade, né, Manuel? Mas tem sido muito bom, e é uma construção, eu acho que é como qualquer outro processo, é evolução. Então, você pensa aqui, ataca ali, né, olha, mas sendo preventivo, volto mais ou menos a falar, você cuidando da máquina, fazendo a manutenção preventiva, você vai ter uma máquina duradoura, você vai ter uma máquina produtiva, então você vai ter um corpo de operação muito bem preservado e trabalhando. Acho que seria esse, assim, uma dica que eu daria.
Perfeito, né, Antônio? A gente ter na empresa um programa estruturado, né, de forma bem delineada, onde a gente consegue trabalhar toda essa a gestão, né, do próprio programa PGR, programa de gerenciamento de risco, essa parte do PCMSO de forma bem integrada e acompanhando todos esses resultados que a gente vem tendo, né, desde os exames periódicos que a gente faz, porque a Nutriplan ela acaba fazendo além, né, dos exames periódicos, né, o acompanhamento dos nossos motoristas, que a gente faz exames adicionais, né, então tudo isso aí contribui, né, para a saúde do colaborador, né, e consequentemente isso reflete na produtividade, né.
E depois que vocês começaram essa parceria com o SESI, você sentiu realmente resultado nessa produtividade dos colaboradores e consequentemente no lucro da empresa?
Sim, para nós aqui, eu posso falar, né, eu estou há praticamente 3 anos nessa gestão de saúde, segurança e trabalho, né, e quando a gente tem uma parceria com empresas que já são sólidas no mercado, exemplo do SESI, que ele tem a nível Brasil e é muito, muito bem reconhecida, né, nesse sentido, com profissionais altamente qualificados, e a gente poder fazer essa troca de informação e troca de ideias e sugestões que acabam contribuindo nesse sentido, e nós internamente, a gente trabalha muito forte nisso, né? Então, quando a gente detecta alguma situação de algum desvio com algum colaborador que teve alguma questão no exame dele, né? E a gente traz aqui para dentro, a gente já consegue fazer uma adequação do colaborador, né? A gente tem aqui internamente um trabalho que a gente faz, que é fazer a avaliação do colaborador, aonde ele está, e muitas vezes se ele está com alguma situação que foi identificada no exame periódico dele, a gente consegue fazer um reenquadramento dele, né? E em vez de ele se afastar da empresa, nós reenquadramos ele dentro do posto de trabalho ou em um outro posto de trabalho, né? A gente acaba reenquadrando ele num outro local. Então, ele acaba não se afastando, não havendo a necessidade do afastamento dele, e aí, nesse caso, ele acaba num outro setor, num outro local, que o risco é menor, onde ele não vai ter essa dificuldade, né, que é um reenquadramento dele na atividade que ele consegue exercer. Então, é bem, bem significativa essa troca de informação da área da medicina e da saúde ocupacional com a nossa área de engenharia, a parte de segurança do trabalho, para a gente fazer isso de forma integrada. E aí, nesse caso, não ocorre afastamento, né? Então, a gente consegue absorver e reenquadrar o colaborador e ficar satisfeito, feliz, né, de não precisar se afastar, né, ficar ali e poder contribuir com a atividade dele.
E veja assim, para nós, time SESI, né, é muito importante que seja uma empresa, e a gente é muito feliz de ter a Nutriplan como parceira, né, vamos dizer assim, tendo essa parceria, porque não adianta a gente levar todo o know-how, toda a expertise de saúde e segurança para dentro de uma empresa se a empresa não se compromete. Então, esse também é o negócio. Às vezes você pode levar as melhores tecnologias, as melhores práticas, as melhores. Tudo para dentro de uma empresa, mas se a equipe da empresa, né, não está comprometida em fazer a coisa, fazer o diferencial, nada vai adiantar você ter. Às vezes a gente brinca, né? Às vezes você vai ter uma Ferrari na mão, mas não vai saber como pilotar ela. Então,
Exato.
o time SESI, assim, a gente é muito feliz quando ele planta, porque a gente tem o Manuel ali que conduz muito bem a equipe dele, né? Tem a parte da medicina ali, que o pessoal é muito focado, e sempre trabalhando nisso, né? O SESI vai. Faz levantamento, a gente segue, alinha o que tem que ser alinhado, e a empresa vai lá e cumpre, né? Então, isso é bem muito importante. Tá bom? Talvez seria outra dica que a gente poderia dar, sim, para as empresas,
Exato, Pedro.
é que seja comprometida também, sabe, com a saúde e segurança. Porque, às vezes, não é só. Antigamente, tem muitas empresas que pensavam, ah, é só mais um papel, é só mais uma cobrança do governo, ah, mas o governo está me cobrando isso de novo, e não pensa além. Sabe? E aí, quando a gente pega o time SESI, pega empresas que nem a Nutriplan, que são comprometidas, que vêm evoluindo dia a dia com essa questão de saúde e segurança, com o time que tem interno, né? Fica, vamos dizer, gostoso para a gente, porque é uma troca de ideia, uma construção. Então, quando a gente precisa ter disso, ter isso. A gente sabe que ainda a cultura de saúde e segurança no Brasil, ela ainda precisa evoluir mais, né? Precisa estar em constante evolução. Então, quando a gente pega empresas assim, que tem essa cultura, que tem essa mentalidade, que pensa lá na frente, as práticas ficam mais fáceis, sabe? A coisa flui melhor, né? Mas ainda assim, eu acho que é uma questão de mindset que tem que ainda continuar acontecendo, continuar evoluindo dentro do Brasil como um todo, porque eu te digo, não são muitas empresas, não vou contar no dedo, né, questão do Brasil, mas assim, ó, são poucas as empresas que têm essa cultura, essa mentalidade de saúde e segurança com tanta afinco, com tanta evolução e que buscam de forma contínua. E aí, mais uma vez, a gente está em parceria com o Nutriplan, é fantástico. Para o nosso time SED, assim, tem sido um trabalho já construído há vários anos, mas que tem dado um resultado, assim, excepcional. E a gente vai cada vez evoluindo mais, com as novas tecnologias, novas evoluções, novas coisas chegando, e assim vai.
E falando agora de estrutura, o que as empresas elas podem fazer para manter o ambiente de trabalho seguro e saudável para os colaboradores durante o expediente?
Eu pego exemplos aqui internos, né? O primeiro ponto, né, das empresas, assim, é fazer o seu mapeamento, aí falando um pouquinho sobre a questão do PGR, né, trazendo um pouquinho a questão do programa de gerenciamento de risco, né? Então, o primeiro passo é a organização buscar uma empresa parceira, alguém que possa ajudar ela e construir um bom programa de gerenciamento de risco. Porque ali ela consegue mapear todos os riscos da atividade, tudo que aquilo que acontece dentro de um posto de trabalho, dentro de um setor, e a partir dali ela começar a tomar as ações para mitigar esses riscos, né? Então, a gente fala assim, você sai da gestão de risco, que é um ponto muito importante, né, dentro da organização, e você consegue mapear esses riscos e você consegue ir trabalhando, né, trazendo melhorias para o setor, para o ambiente de trabalho e deixando o ambiente de trabalho mais seguro e saudável, né? Acredito que esse é o primeiro passo, né? E aí, junto com o PCMSO, lógico, acaba integrando essas ações, né, de maneira que a gente vai mapeando os riscos e avaliando lá no PCMSO como que está a saúde do colaborador em relação àquele risco, né? Então, isso é muito importante que as empresas identifiquem isso de uma forma consistente, né, de uma forma que realmente demonstre aquilo que de fato está acontecendo no setor, né, desde a questão ergonômica, a questão do risco de acidente, o risco químico, do risco físico, risco biológico, né? Então faça esse mapeamento de uma forma consistente e utilize essa ferramenta a favor de contribuir para um ambiente seguro e saudável, né? E a empresa ela acaba saindo daquela gestão de crise para uma gestão de risco, né? Então isso é importante para a empresa, né?
Exatamente, muito bem colocado, Manuel. Acho que não tem nem o que comentar, né? Ele tem toda essa expertise aí, e quando a gente fala legislação, domina muito bem. E é isso aí, é um programa de gestão. Então, como toda gestão, você vai ter que estar revisitando, revendo, alterando. Então, pontos críticos que você levanta, talvez hoje, amanhã você mitiga, pode ser que eles retornem, ou outros pontos que vão acontecer. Então, isso é a nova NR1, né, que é a GRO, PCM, eles vão ter constantemente esse trabalho de gestão, né? Então, por isso, mais uma vez, tem que estar próximo da empresa, a gente precisa ter pessoas qualificadas para estar atuando, para estar tendo essa visão. Então, assim, como o Manuel colocou, agora é um trabalho de gestão, e a gente precisa cada vez estar mais próximos e conversando mais e alinhando mais essas questões para a gente, de fato, ter o resultado de saúde e segurança que a gente precisa dentro das empresas, né?
Falamos bastante sobre os benefícios de se preocupar com a saúde dos colaboradores, mas quais são os riscos de não fazer esse gerenciamento? O que, as empresas que não se preocupam em investir na saúde dos colaboradores estão perdendo?
Seguindo a sequência que eu estava falando, né, ela acaba focando na gestão da crise, né? Gestão de crise, ela fica ali só no reativo, ela não consegue dar a volta, né? Justamente porque ela não mapeou muito bem os riscos dela, né? Então, consequentemente, a problemática que ela vai ter, não falando só na questão da legislação, né? Mas assim, o próprio ambiente de trabalho, né? As pessoas acabam enxergando que, pô, a empresa não é boa, não é legal para mim estar aqui, né? Então, não me sinto seguro para trabalhar nessa empresa, né? Então, eu acredito que isso. Primeiro vem essa questão da imagem da empresa, né, que acaba sendo afetada, né, como um todo, desde o ambiente interno como o ambiente externo. Como eu falei, né, no início ali da minha fala, né, hoje as empresas estão trabalhando muito, os próprios investidores, né, estão buscando empresas sólidas, empresas que praticam o social, né, dentro do ESG, e lógico também entra a questão de governança, a questão de compliance, e acredito que se a empresa não tiver isso muito bem estruturado, ela vai ter uma dificuldade muito grande de ela poder se manter no mercado, né? E a imagem dela, e muitas vezes até para captação de recursos, né? E o próprio recrutamento, né, no processo de seleção, você olhar uma empresa que criou uma imagem ruim, né, devido a uma situação que ela não soube controlar, né, e acabou gerando essa crise, né, vamos dizer assim, dentro da empresa, foi porque ela não soube trabalhar a gestão de risco. Né, acredito que esse é um ponto importante que as empresas vão ter que começar a enxergar aí muito melhor aí na sua gestão de risco. Aí.
E também vem de encontro aquela questão que a gente colocou lá no início, então o final, o reporte para o início, produtividade.
Isso.
Quando você não trabalha, a perca vai ser em produtividade, você vai perder saúde, você vai ter um funcionário doente, você vai ter um funcionário improdutivo, às vezes com presenteísmo em vez de absenteísmo, o cara está lá de corpo, mas não está produzindo como tem que produzir, né? Então, você perde produtividade e, consequentemente, então, veja, não é um gasto, é um investimento. Se a gente parar e pensar lá no início, quando a gente começou a nossa conversa, eles investem, veja que se fala lá de fora, eles investem, é investimento, não é seguir uma legislação. Então, a perca maior vai ser sempre em produtividade e, consequentemente, vai ser no valor agregado e valor de imagem, isso que o Manuel muito bem falou, né? Quem que gostaria de trabalhar numa empresa que gera doença? Quem gostaria de trabalhar numa empresa que não se preocupa com o seu colaborador? Então, isso é uma mudança. E veja como o Manuel muito bem colocou. As empresas de fora que vêm aqui, elas já estão observando, elas analisam isso. As melhores empresas para se trabalhar é que elas vão buscar como tratam a saúde e segurança do seu trabalhador. Porque eles sabem que isso vai refletir para eles lá fora. né? Então, muito mais o mercado externo tem se preocupado, opa, quem são meus fornecedores, quem que me fornece as coisas, como é que eles estão tratando as pessoas dentro da empresa? Estão tratando com qualidade? Não, eu não quero me ligar a essa marca, essa imagem, que vai prejudicar a minha. Antigamente não se preocupava nisso, hoje não. É muito, se preocupa, o pessoal que vem de fora se preocupa muito com a imagem do que eles têm aqui. Porque hoje, com esse mundo globalizado, todo mundo tem a informação muito rápida, né? Veja a questão do que a gente está fazendo agora. Então, hoje, para você saber se uma empresa está ligada para uma empresa que não cuida dos seus trabalhadores e tudo mais, afeta muito a imagem. E você sabe, para grandes empresas, empresas de renome, uma imagem manchada é muito difícil depois de você tirar. Então, esse é um prejuízo que eu acredito que as empresas têm que começar a pensar, sabe? Pensar nisso.
Exato, né, Antônio? Aí eu acredito que é uma janela de oportunidades, né, que as empresas ganham aí em trabalhar um PGR, um PCMSO bem estruturado, essa questão, né, da gestão do capital humano, né, que a gente fala, né, muito bem trabalhado, né, e aí torna a empresa muito mais eficiente, muito mais eficaz, muito mais competitiva e muito mais produtiva, né, quando você tem toda essa estrutura de saúde ocupacional e a saúde do colaborador como um todo, não só ocupacional, mas a saúde como um todo, né, do colaborador, ele estando em evidência nessa questão do cuidado, né.
Muito obrigada por essa conversa. Foi uma honra estar aqui com vocês hoje nesse podcast sobre segurança e saúde, com o tema Por que se preocupar com a saúde dos colaboradores. Muito obrigada, gente.
A gente que agradece, Beatriz, pelo convite.
Isso, a gente agradece aqui, né, Beatriz, pelo espaço, pela oportunidade, né, de a gente estar falando um pouquinho sobre saúde e segurança. A NutriPlan agradece o espaço, né? Eu acredito que a gente teria aqui horas para ficar falando de várias ações que a gente desenvolve aqui na questão de saúde colaboradora. Eu tive que dar uma resumida aí, né? Não pude me estender muito, né, para poder comportar bastante o tempo aí, mas fica aberto o espaço aí para todos que gostariam de conhecer um pouquinho melhor da NutriPlan. Fica aberto aí as portas, né, para conhecer um pouquinho melhor da empresa, nosso programa de saúde. O que precisar, a gente está à disposição aí.
Muito obrigada.
E nós do SESI também agradecemos a oportunidade de poder estar falando aqui, né, contribuindo com essa questão de saúde e segurança do trabalhador, que é o know-how do sistema do SESI, e sempre conte com a gente, quando precisar desse assunto, como o Manuel falou, às vezes é pouco tempo para a gente querer expandir tudo o que é preciso, né, mas foi fantástico. Eu acredito que essas conversas, assim, a gente tem que ter cada vez mais para colocar, de fato, essa questão de saúde e segurança em foco, porque é o que determina e é o que mantém as empresas hoje de pé, é o trabalhador, né? E a gente precisa. E nós, o SESI, estamos aqui, sempre que precisarem, a gente vai estar à disposição, pode contar com a gente.
Essa foi a primeira edição do podcast SESI Segurança e Saúde, com Emanuel Biasi Anzorena e Antônio Urco Neto. Eu sou Beatriz Bruneta, para a CBN Cascavel.